Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Utopia Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje eu tô aqui com dois ilustradores maravilhosos para a gente conversar sobre processo de estudo. Sejam muito bem-vindos à Sala 1604, senhores Doug Lira e Juan Calvet.
Opa! Fala aí, rapaziada!
Obrigada, galera, por toparem participar, gravar esse episódio aí pra compartilhar com a gente como é que vocês estudam. Mas antes da gente começar esse papo, eu queria que vocês se apresentassem aí, falassem o que vocês fazem, pra quem não conhece o trabalho de vocês ainda, onde a galera pode conhecer o trabalho de vocês.
Pode ir primeiro, Doug.
Eu respirei aqui, ó. Eu ia falar, deixa comigo que o Juan fala primeiro.
Tem que ser mais rápido. Você vai rápido.
Eu tô velho, né, cara? Então, eu sou Doug Lira, ilustradeiro 2D, trabalho aí mais no mercado publicitário, né? Publiça, meu! Fazendo office jobs. Mas eu também sou, assim, eu sou uma prostituta, né, gente? Ah, e você faz cenário pra animação? Faço. Faz esse style frame, não sei nem o que é, mas faz.
Tô aceitando, é só mandar o briefing.
É, manda aí, bicho, porque aqui é Brasil, né, cara? Aqui a gente tem que gingar, jogar bola, enterrar, fazer bolo, tudo, né?
É isso.
Então eu sou um ilustrador 2D aí que tô transitando nos mercados aí.
Falou em Photoshop, tá valendo.
É isso.
Ah, exatamente.
E você, Calvo? Doug é mais velho de guerra, mas você é novinho, né? Você é guria.
É, eu tenho 22. Então, meu nome é Juan Calvet, ou Calvê, ou Calvet, quando vocês quiserem. Eu sou ilustrador, freelancer também. Tô fazendo qualquer coisa aí que estão me pedindo. Se tiver pagando bem aí, é isso.
Manda jobs. Então, galera, eu chamei vocês hoje aqui pra gente falar sobre processo de estudo. Por quê? Porque conversando com a galera, a gente sente, às vezes, que o pessoal fica muito perdido na hora de estudar, sabe? Tipo, senta na frente do PC, pensa, vou pegar referências. Aí abre o Pinterest. Aí, quando viu, passou 3 dias, a pessoa não desenhou nada.
Nossa,
É real,
muito real isso daí, né? Ou então, tipo, abre o Pinterest e fala, nossa, hoje eu vou estudar a mão até a minha mão cair. E não sei o quê, porque isso... Nossa, esse figurino aqui, gente, esse japonês tem cada ideia, né? Aí clica, o que é ganda? Ganda, nossa.
Já vai criando uma pastinha assim com várias referências.
Esses robôs, né? Nossa, nossa, eu não sabia que Transforma era japonês, que loucura, gente. E quando vê, já tá assistindo Velozes Furiosos e esqueceu que ela tá ajudando a mão.
Ai, que saudade de assistir One Piece. Aí vai lá ali quando
Nossa, 12 isso, episódios. Né? One Piece dublado, nossa, só tem 958 episódios, acho que vai dar bom.
Até amanhã eu termino, depois eu desenho a mão.
É isso.
Vocês organizam o processo de estudo de vocês a essa altura, assim, vocês já conseguem, tipo, ah não, eu gasto tanto tempo pra fazer tal coisa. Como que vocês fazem? Tipo. Existe? É possível uma organização?
Ó, eu faço o seguinte, vamos supor, quero fazer uma ilustração. Eu tenho muita dificuldade em fazer alguma coisa. Eu tiro uma hora pra estudar essa alguma coisa, aí fico ali estudando. Depois que eu aprendi a fazer naquele momento, eu vou lá, faço na arte, e depois eu esqueço. O que eu tinha estudado é isso. Eu estudo basicamente assim, totalmente errado. Mas agora eu tô tentando melhorar, mas geralmente era assim. Eu tava com dificuldade de fazer uma coisa, eu ia lá, pesquisava 5 vídeos, era 3 em português e 2 em inglês. Aí eu via os 5 vídeos e falava, agora eu já sei. Aí ia lá, estudava um pouquinho, e era isso.
Você terminava de ver o vídeo, já começava a imprimir o certificado de proficiência ali na sua impressora?
Com certeza.
Já...
Proco me ensinou muitas coisas ali. Era um vídeo ali que eu via, já era.
Dominei, é nóis.
É isso.
Nossa, cara, pior que eu não sei se eu tô meio que fazendo do mesmo jeito, né? Mas eu tava comentando com a galera que faz muito tempo que eu não paro pra estudar. Eu, tipo, eu faço a pior coisa que eu acho que um artista pode fazer, que é tentar estudar trabalhando.
É, exatamente. Eu
falo, mano, isso aí é tipo, você não tá estudando, né, direito e tal. Mas assim, a cada cliente, que, sei lá, por exemplo, eu não estudo animal. Vale, eu não sei desenhar bicho, assim, tipo, eu sou péssimo.
Ah, você não sabe desenhar furry, é isso que você tá falando.
Ah, não sei. De animal, o único que eu sei de cor, assim, você fala, desenha um Bolsonaro, eu faço ele rapidinho.
Mas... Aí, ó, já garantimos o dislike no vídeo, parabéns, Doug. Ah, não, mas agradece. Aí,
quem deu dislike por isso, pode vir falar comigo que eu vou te ofender, com certeza. Eu não quero essa amizade. Não faço questão.
Já dá aquele mas bloquezinho.
Dá um bloco aí, pô. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu tento conciliar... por exemplo, eu não faço muito arte com render, né? Aquela coisa realista de se preocupar com... Ai, por que a luz vai refletir? Ai, o Terminator. Ai, o não sei o quê. Ai, a atmosfera vai... Eu não caguei pra isso porque eu não estudei isso. A minha parada é um desenho mais flat, né? Bem mais simples. E aí eu tento meio que fazer... Então, eu tento jogar isso pro trabalho, assim, geralmente. Se eu pego... Eu tento pegar as coisas que eu aprendi com isso e falar, não, eu acho que eu vou conseguir desenrolar isso e tal. Mas... Putz, meu, eu nunca paro pra estudar uma peça, sabe? Tipo, o que o geralmente, sei lá, o Mike Azevedo faz, ou o, não sei se o Rainer faz isso também, mas de você pegar... Você estuda uma coisa, depois você fecha e tenta criar em cima daquilo que você estudou. Eu nunca tenho tempo pra isso, eu só jogo tudo em trabalho, assim, geralmente.
Também sou assim. Às vezes eu quero estudar, mas, tipo, por demanda, tipo, tem que entregar o trabalho, sei lá, semana que vem. Eu já fico desesperado e começo a trabalhar e o estudo fica em segundo plano. Mas sempre quando tem uma horinha assim livre, eu vou lá e tento estudar, entendeu? Mas é complicado, sim. É difícil.
É, porque os jogos acabam entrando no meio da coisa, né? Mas com certeza, tipo, na hora de estudar, você tem uma liberdade muito maior do que na hora que você tá fazendo um job, né? Você consegue fazer, experimentar coisas, consegue fazer, tipo, a coisa ficar ruim, mas você tentou e tava tirando uma pira ali e não tem problema nenhum, porque ninguém tá te pagando pra isso.
Exatamente.
Uma coisa que eu faço também, não sei se você faz aí também, o Mano Calvert, que é o seguinte... Eu, às vezes, eu quero... Por exemplo, como eu fiz lá com... Putz, uma arte que eu fiz que até virou pôster lá no último Utopia Presencial, que eu tava fazendo, pegando uns modelos, assim, no Pinterest, de uns modelos negros, assim.
Ah, eu quero fazer...
Uhum. Quero fazer estilo Daniel Clark, que é um artista aí, depois pesquise
sim,
no
sim,
Instagram.
Sim, também, muito bom.
Ele é bom pra caralho, assim, ele faz umas coisas super renderizadas. E aí eu peguei ele e falei, putz, eu quero entender como é que esse cara faz isso, mas eu quero também misturar a estética do... Né? A minha estética e a estética do Alberto Miego, que é o cara que concebeu ali, né, o start do Homem-Aranha no Spider-Verse, lá, Homem-Aranha no Aranha-Verse.
Caralho, que bravo.
E aí eu falei, putz, eu quero tentar meio que misturar isso. Só que... Eu não consigo parar e fazer só isso, né? Ele tem que virar alguma coisa. Por exemplo, eu vejo lá a galera que fala, ah, eu tenho uma pasta só de estudo que eu não mostro pra ninguém. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. E assim, não que tipo, ah, eu não consigo não mostrar, mas eu preciso gerar alguma coisa com aquilo.
Sim, sim.
Uhum. Eu preciso transformar em alguma coisa. E aí, a minha forma é transformar em portfólio. Então eu tento criar uma peça de portfólio que seja interessante. Eu vou estudando ali, pensando o que eu fiz e tal, tomando, né, estudando as decisões que eu tive criativa ali e tal. Mas eu fico pensando, isso aqui vai virar uma peça de portfólio.
Sim, eu acho então... que é a forma correta, né, de tu conseguir fazer uma peça diferenciada do portfólio é estudando bastante e depois tentando aplicar esse estudo numa peça final, não sei.
É, então, só que eu meio que tô fazendo ao mesmo tempo,
sim,
né?
Sim, sim.
Isso que eu acho que é o errado. Eu tô estudando e ao mesmo tempo aquilo tem que ficar legal pra eu pôr no portfólio.
O suficiente pra colocar no portfólio, né?
Não se permite errar, né, isso, cara?
Exato, errar, é isso que eu ia falar. Não,
eu até me permito errar, só que em algum momento ela vai ter que ficar legal, saca?
Tipo, você não desiste da peça.
Tipo, assim, eu erro ali e tudo bem. Falando, ah, beleza, eu levo o tempo que for e tal, fico lá... polindo a parada, só que aí... Só que isso me ajuda também, sei lá, pelo menos pra mim ajuda. Quando eu fui fazer a segunda peça, por exemplo, sei lá, a primeira eu demorei 2 dias ali, intervalando com trabalho, não sei o quê. Fiquei uns 2, 3 dias mexendo nela pra fazer o primeiro carinha. A segunda, eu acho que eu fiz num dia e meio, assim, olhando a referência e tal, né? E as decisões de pincelada já estavam mais precisas também, do tipo, ah, eu já sei como é que eu vou fazer isso. Tome. Eu fui entendendo melhor o processo, só que aí, infelizmente, eu não dei continuidade, né? Porque parei pra ficar trabalhando. Eu falei, nossa, entrou um trabalho. E aí, corta eu, 2020, aqui gravando podcast, trabalhando, e o estudo tá lá. É, eu falei, nossa, eu vou fazer 5 estudos. Fiz 2. Uhum. Fiz só 2.
Faz mais é um, fica positivo mesmo. Ali.
3 é um número bom pra portfólio. Eu sempre falo isso. 3, 5 é um número ótimo. Eu falei, já dava bom, já dava pra postar.
Mas eu acho que é importante esse lugar do estudo, né? Tipo assim, você não faz porque você não tem tempo, mas é uma coisa que você ia curtir fazer se você tivesse mais tempo pra fazer.
É, eu tentei fazer isso recentemente, Gabi. Eu, junto com alguns amigos do Discord, né? Todo mundo tem um grupinho de Discord agora, né?
Sim.
E aí, junto de alguns amigos, rolou o quê? O amigo secreto. A galera falou, pô, vamos adiantar amigo secreto, porque no final de ano tá todo mundo cagado, nunca dá tempo. Então vamos adiantar. E aí, eu peguei lá um camarada que ele colocou na lista de desejos dele. Ele falou, eu não gosto que me desenhem, eu não quero fanart, e eu gosto... Aí ele falou assim, eu gosto da estética cyberpunk oriental... É uma coisa que eu gosto. Aí eu falei, porra, vou criar uma arte pra isso então, né? Vou fazer uma arte zerada, né, pra isso. E aí fui lá, fiz o meu painel de referência, né, o famoso mood board. Fui lá no Pinterest, peguei várias artes, Doug, várias fotos. Doug, só te interrompendo
um segundinho. Eu queria recomendar pra galera um programa que é muito bom, que é o Puri Ref. É muito bom,
Nossa,
pra fazer o painel de referências, assim, tô usando, é muito bom.
Vou deixar aqui o link na descrição pra galera que não conhece, quiser conhecer o
Puri Ref. Ele é muito bom. Você tem que fazer faz um mini tutorial pra entender ele, porque às vezes ele é um... Eu achei ele um pouco... Não achei ele tão instintivo, assim,
sim,
saca?
Sim,
é. É, mas depois que pega, vai que vai. Mas aí eu fiz esse painel de referência, e aí eu comecei. Fiz o desenho, não sei o quê. Aí falei com alguns amigos, e aí fiz um monte de ponto de perspectiva, coisa que, nossa, raramente eu faço. Nas minhas artes, né? Geralmente ela é bem 2D-zona, assim, e tal. Mas aí, o que acontece? Eu fui fazer essas perspectivas pra puxar o prédio, né? E aí eu falei, mano, agora que eu vou colocar o personagem, eu vou ter que trabalhar ele na perspectiva também. Não faz sentido, né? Ele vai ficar super deslocado se eu não fizer isso. Então eu meio que já falei, puta, tem que fazer um presente, mas ao mesmo tempo tô estudando perspectiva, anatomia, cor. Porque eu fiz a pintura... Do jeito que eu gosto de fazer os meus desenhos. Só que aí depois eu olhei umas referências e eu falei, porra, mas se eu fizesse uma coisa mais renderizada, eu acho que ele ia gostar mais e eu ia me desafiar mais, saca? Eu falei, porra, faz quanto tempo que eu não me desafio, assim? Eu, tipo, que bom que eu pego clientes que eles gostam do meu trabalho e eles me mandam fazer coisas parecidas. Só que, assim, não tem um desafio.
Não tem desafio, né?
É, não tem aquela coisa do tipo, porra, velho, eu não sei fazer isso direito. É tipo, sempre um desafio pegar um trabalho novo. Você tem que ir ali, né, entender a cabeça do cliente, é sempre uma loucura.
É, tem que ter
só aquela... Só que no final dá bom. É. No final dá sempre bom. Aí, nesse caso, eu falei, meu, eu preciso desenrolar isso daqui pro cara curtir e tem que ficar legal, saca? E, nossa, foi um baita desafio fazer isso. E rolou. Quer dizer, eu não terminei ainda, né? Mas ele já tá bem avançado, assim, também. E eu tô salvando todo... Tirando print screen de todo o processo, sabe? Que depois eu queria tentar fazer um vídeo falando isso. Falando, olha, eu tentei fazer isso, tomei essa decisão, errei aqui. Aí um amigo falou, ô, esse braço tá torto, eu fui lá e corrigi. E assim, tá sendo um baita estudo pra mim, porque eu fiz uma peça de arte que tem perspectiva, com 3 pontos de fuga, um negócio super forçado, assim, fora do comum. E aí tem um personagem que tem que ter um design interessante de cyberpunk, então eu tive que fazer um estudo de peças robóticas também, saca? E eu falei, nossa, e ao mesmo tempo tem que ter um storytelling, né? Tem que contar alguma coisa. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer uma menina de cyberpunk como se ela estivesse abastecendo o braço dela numa fonte de energia, assim, em cima de um prédio.
Caraca.
Eu vou fazer isso. E aí eu tô tentando desenrolar isso agora e assim, pra mim funciona, né? Eu acho que no final das contas é meio isso, né, Calvin? Tipo, não tem um... Acho que não sei se dá pra cravar, tipo, esse jeito tá errado, esse é o jeito certo.
Não tem um...
É, acho que não tem um jeito errado de estudar, né?
É, se a gente tiver, sei lá, se a gente tirar um tempinho pra gente estudar um pouquinho, cara, acho que já é válido, porque a gente começou na marra, não tem, não sei, eu, pelo menos, eu não fiz nenhum curso no início, pra começar. Fui trabalhando, conforme ia melhorando, eu ia vendo, pô, eu tenho dificuldade em fazer mão, eu ia lá, ficava estudando mão direto. Aí depois, tem dificuldade em fazer o corpo inteiro. Começava a estudar anatomia. Tem dificuldade em fazer movimento. Comecei a estudar diástole. Então, tipo, a gente tem que ter uma autocrítica e poder tentar melhorar naquilo, sair da zona de conforto, tá ligado? E é muito bom, cara, tipo, a gente estudar com outras pessoas também, pedir dica. Tipo, um amigo teu que também desenha, fala, pô, tu acha alguma coisa estranha aqui nesse desenho e tal. Até pra alguém leigo também, que é mais fácil da pessoa ver um erro muito... muito grave, porque a pessoa não entende do bagulho. Se ela tá vendo, era pra você tá vendo também, entendeu? Então, é bom você perguntar, tipo, você fala, pô, pode falar mesmo, é só pra estudo mesmo, fala o que, que você acha, se tá faltando alguma coisa, se poderia melhorar alguma coisa, se a cor tá legal, tá maneira. Porque às vezes a galera, tipo, faz as artes, posta no Instagram, no Twitter, e quer, tipo, já irritar, assim, do nada, ou então marca a gente.
Quer elogio, né?
Quer elogio, ou então marca a gente.
Acho que é a mãe que vai ver, né? Mas eu acho que é o que mais acontece mesmo, cara. Pior que uma coisa que eu ia comentar é o seguinte, essa arte que eu falei que eu tô fazendo, o meu querido amigo César Maciel, que é... ele é animador. Então, mano, ele manja muito de keyframe, né?
Sim.
Ele manja muito, tipo, o que é o keyframe na animação? O keyframe, ele é um pedaço ali da animação que você meio que você consegue saber pra onde o personagem vai, pra onde ele veio e o que ele tá fazendo. E isso é muito difícil de você colocar em ilustração, né? Você faz uma arte de ilustração que é tipo as artes do Frank Frazetta. Você vê a arte dele, aqueles posters que ele fazia de capa de livro, você consegue saber da onde o personagem veio, o que, que ele tá fazendo e pra onde que ele vai. É, tipo, impressionante.
Sim, sim.
O cara é muito... E geralmente animador, que é ilustrador, também faz isso muito bem e tal. O Robert Valley, o Juan Guarnido. Ah, putz, tem uma galera aí foda. E aí, esse camarada, ele vai me dar umas dicas e, assim, eu fico muito puto. Porque ele sempre tem razão, saca?
É.
Só que dá uma raiva, porque você tá lá meio que andando na sua arte, aí meio que já tá arte finalizada,
aí
já
tem cor. Aí chega o cara e fala, pô, isso aqui...
Aí chega e ele fala, puta, posso te dar uma dica?
A dica
é boa. Porra, velho, agora, velho, eu já tô finalizando, mano.
Apaga 45 layers e...
E aí o desgraçado vai dar a dica, e a dica é muito boa. Aí você fala...
Pode ler, gente, não pode nem ficar puto, né? Porque, pô.
Não, não pode argumentar. E eu lembro que eu fiz essa arte e ele falou. Ele falou uma coisa muito simples, do tipo, cara, pega esse braço. Aí ele fez um desenho por cima e falou: quebra ele só um pouquinho, assim, que eu acho que ele tá muito reto. E o negócio ficou 3 mil vezes melhor. Aí eu fiquei, ai, mano, tudinho, velho. Aí ele, não, mas se você não quiser mudar, tudo bem. Eu falei, mas você tem razão, eu tenho que mudar agora.
Agora falei, você me fez ver a verdade, agora tem que mudar. Já era.
Mano, exatamente. Não tem como desver. Tipo, tá errado. Que eu fiz. Nem que tá errado. Tem um jeito melhor de fazer isso, e eu tô vendo, eu não vou fazer. Não tem, porra, não tem como.
Exatamente.
Saca? Você tem que ser muito sangue ruim, assim, com você mesmo, né?
Falar, ou sei lá, ou ter pouca humildade, sei lá, ou muito ego, né? De não conseguir admitir que a tua versão não é a melhor versão possível.
E às vezes,
que às vezes a galera fica meio assim, né?
É.
Sim.
Às vezes um amigo meu fala comigo, eu fico tentando explicar pra ele o que eu tô fazendo ali, mas, pô, Se eu tô explicando muito, é porque não tá funcionando o meu design, entendeu?
Uhum.
Era pra estar dizendo na hora. Então é bom a gente pensar nisso também. Se você tem que explicar muito pra pessoa o que que o personagem tá fazendo, quer dizer que não tá legal. Tá precisando melhorar alguma coisa ali.
Não, total. Eu tenho um camarada, porra, velho, ele ficava muito puto, mas assim, ele tinha um talento oculto de desenhar coisas fálicas.
Ele tinha sem perceber, olhando lá.
Ele tinha um talento nato pra isso. Aí a pessoa que tá aí, o ouvinte, o pequeno mancebo, que tá aí, fala, como assim coisas fálicas? Ele desenhava pênises em todos os lugares, gente. sem perceber.
Muito. As pessoas, em geral, fazem isso sem perceber.
E aí ele ficava muito puto, que a gente chegava e falava... Então. Então, isso aqui é uma... E aí, isso aqui é um pênis? E ele falava, meu, não é! Caraca, vocês... Nossa, vocês são muito maliciosos. Falei, cara, então, mas não é isso. É que...
Tá aparecendo.
E a galera tá aparecendo. E você tem que mudar. Ah, mas por que, que eu tenho que mudar se as pessoas têm a mente poluída? Eu falei, porque eles vão olhar pro seu desenho e só vão falar sobre isso, mano. Uhum. E não é isso
e
que
não
você
é sobre
quer.
Isso, né? Aí vai olhar, ele tava ilustrando um livro infantil.
É. Aí é
Puta, pior que era uma coisa meio isso, assim. Ele queria passar toda uma doçura na arte, toda uma inocência. A gente falou, velho, eu não consigo parar de olhar pra isso aqui. Você me desculpa.
Pois é. Mas é foda. Eu não achava que isso era tão real assim, mas aí um dia a gente tava lá na Revo conversando, e faz tempo isso, né? Aí o Rainer falou assim, cara, uma das coisas mais loucas que tem no mundo da ilustração é que as pessoas ficam desenhando... pinto sem perceber. E daí eu falei, mano, o que que você tá falando? Aí ele abriu, eu não lembro se era o Pinterest, se era o Instagram, não sei o que, e começou a olhar, tipo, vários desenhos assim na timeline. E aí ele falou, ó, aqui, por exemplo. E aí ele começou a ver, tipo, várias formas, assim, várias vezes em vários lugares, assim, tipo, é muito louco. E daí depois que ele falou isso, eu comecei a reparar e você não consegue mais desver, sabe?
É o mesmo lance. É muito difícil desver isso daí. E faz total sentido, né? E é aquela coisa, né? Não é de propósito, né? É
não,
só uma
palavra. Eu tô pensando aqui, eu não vejo isso na arte dos outros. Será que eu faço isso na minha, tá?
Aí, ó, dá uma olhada. Dá uma olhadinha, de repente ali uma sombra, um posicionamento de umas árvores.
Mas é que assim, esse camarada, ele desenhava muito portais nas artes dele. Então ele fazia uns pilares, saca? E aí, pra deixar a coisa... fofa, ele arredondava as pontas em cima e a gente, velho. Coloca duas moitinhas embaixo, então, pra... O que você tá fazendo?
Pra dar uma suavizada, né?
Fala, mano, tá muito descarado isso. Ele ficava puto, não, mas não é isso que eu quero passar. Eu sei, querido, mas tá aí, né? Eu vou fazer o quê, né?
Disso que vocês estão falando agora, acho que uma dica disso tudo importante que vocês puxaram agora é não estudar sozinho, né? Ah, tipo, não ficar dentro da sua bolha achando que você tá ali, tá aprendendo e tal, e não mostrar a sua arte pra ninguém nunca.
Eu acho que é o maior erro da galera é esse. Eu já... Até, se você me permite, ô Gabi, eu vou fazer aqui
uma canção.
Vou fazer um jabazex. Mas assim, eu e esse meu querido amigo César Maciel... A gente participa lá do Iconic Jornada, né?
Uhum.
E a gente fez um encontro lá, que é como se fosse um workshop, palestra, não sei dizer o que seria aquilo. Mas a gente fez um encontro que foi desmistificando o artista solitário, desromantizando o artista solitário. Porque a galera realmente acha que estudar sozinha é do caralho.
Nossa, total, é o tipo de pensamento que eu mais vejo, assim, do tipo, o cara fala, não, eu vou me trancar no meu quarto por 2 anos, eu vou estudar todos os dias por 14 horas, e aí eu vou postar uma arte que vai ser muito foda, e ninguém nunca ouviu falar de mim, mas vai ser muito foda, e aí eu vou ficar famoso por causa dessa arte.
Gente, eu achava que minha jornada seria dessa forma, mas agora...
Viu?
Eu sem querer encontrei um amigo meu, e ele começou a me ajudar de uma forma muito grande, então, tipo... Eu vi na pele que, tipo, é bem melhor a gente estudar com alguém do que ficar, tipo, não postar arte nenhuma, igual o Doug falou, tipo, tenho várias pastas aqui no meu PC com vários estudos. Mano, se eu fizer isso, velho, fica maluco. Eu tenho que postar alguma coisa. Além que seja um story, eu tenho que postar, entendeu? Então, tipo, é muito bom a gente estar recebendo feedback, assim, da galera, tipo, ou das pessoas ou de alguém específico que ajuda bastante e incentiva também. Se a pessoa estiver estudando junto, claro, com você também, é mais tranquilo.
Sim, é óbvio, sim, que tem lugares e lugares, assim. Se você não tá, acho que, preparado para aguentar, sei lá, críticas específicas à sua arte, você não precisa pegar ela e jogar lá no bate-papo ilustrado. É. Né? Você não tem como saber, no grupo do Facebook, tô falando, para quem não conhece. Não tem como saber quem vai ver e quem vai comentar, sabe? Então, tipo, se você não tem segurança suficiente para receber comentários que talvez você não pediu e que você não queria ouvir, manda pros seus amigos, sabe? Tipo, manda para algumas pessoas específicas. Não precisa, assim, também escancarar e jogar lá e deixar todo mundo falar alguma coisa.
O negócio é tá aberto, assim. E, assim, sim, gente, a gente é artista também. A gente sabe que tem hora que a gente fica meio triste, né? A gente fica meio magoado.
Sim, do, claro. Tipo,
ah, velho, mas eu achei que tá funcionando. O que estão falando aqui que não tá legal? Ah, mas pra mim tá funcionando. E não sei o que. Só que, assim, gente, você tem 10 pessoas falando que não tá funcionando. Não tá funcionando, velho. Não tá funcionando. Se a pessoa te dá um... É igual eu falei lá do querido camarada. Eu falei, mano, se a pessoa te dá um argumento, ela te prova por A mais B que você... Meio que, não que tá errado, né? Mas que dá pra ficar melhor. Deixa melhor, mano. Por que você vai ficar...
Por que não deixar melhor, né?
Por que você vai ficar brigando com isso? E essa coisa do artista solitário é muito real, assim. A galera ainda acha que é muito um pensamento que ele corre durante anos e anos na comunidade desenhística. Uhum. Todo mundo já ouviu isso na escola. Você fez curso?
É.
Não. Ah, então aí sim.
Você é bom. Isso,
né? Você é bom. É. Você fez curso? Fiz. Ah,
por isso.
Ah, então...
Se eu fizesse, eu ia ser bom igual você.
Eu quero ver você chegar no médico e falar assim, ai, doutor, peraí, você estudou? Estudei. Ah, aí é fácil, né? Agora, eu quero ver não ter, né?
Me chama aqui pra me atender um médico que não tem graduação em medicina. É esse aí que eu quero me atender. Tipo, como assim?
Fala, mano, tem que ter, cara. Tem que ter estudo mesmo. E que bom que tem estudo. É. Porque, mano, se você... acho que a pior coisa da minha vida, assim, eu... Como muitos aí, né? Não tive a oportunidade de fazer um curso logo de cara, né? Mas eu caí nessa besteira também de quando era mais novo, de tipo, ao invés de eu estudar, ouvir um camarada ali, eu ficava me gabando do tipo, eu não tenho curso não. Olha o que eu sei fazer sem curso e não sei o quê. Aí a primeira vez que eu fui fazer um curso...
Melhor coisa do mundo.
Em 3 horas... O professor falou, eu vou ensinar vocês a entenderem a cabeça realista. Em 3 horas ele falou sobre olho, nariz, boca, proporção, cabelo, um pouco de luz e sombra, pra gente entender a estrutura do rosto. E falou, tipo, você sabia que o tamanho da orelha geralmente bate com a sobrancelha até o nariz? Que a largura da boca, se você traçar uma linha no meio dos olhos até embaixo, vai dar mais ou menos a largura da boca. Que a largura do nariz, ela é proporcional, geralmente, ao espaço entre um olho pro outro. 3 horas! O cara mudou a minha vida.
Exatamente.
Coisa que eu fiquei 6 meses pra aprender a desenhar um olho. Saca? Tipo, nossa, vou fazer um olho realista. Aí tudo cagado, tudo errado. Parecendo uma barata o negócio que eles... Os cílios todo errado. Aí vê um professor, chega pra você e fala, então, os cílios, ele sai daqui de baixo e o movimento que ele faz é esse, ó, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Acabou! Acabou, mano. Facilitou muito a sua vida. Exatamente. Não tem por que você ficar... Sim. Oi, meu, curso, oi. Curso é bom, mano.
Eu
curso
era
é
assim também, caralho. Tipo, eu não tinha curso, né? Aí, quando eu era bem mais novo, eu ficava falando, pô, não tem curso, que não sei o que. E ela falava, caraca, você desenha... É talento. Eu ficava o dia inteiro desenhando.
Bom de
ficava
Deus.
O dia inteiro vendo vídeo no YouTube, mas era talento. Eu achava que eu tinha, né? Mas aí, tipo, depois que eu ganhei o curso da Revo aí, ó, até fazendo uma propaganda aí do curso do Heineken, que é muito bom... Cara, é outro nível, cara. É outro nível. Você aprende um bagulho que você demorou anos pra aprender em uma hora de aula ali. Aí você fica, putz, cara, se eu tivesse a oportunidade... É porque eu não tinha dinheiro também. Mas se eu tivesse a oportunidade de fazer um curso antes, seria bem melhor. E eu não ia ficar com essa de, não, eu não tenho curso, que não sei o quê. Não, mano, tem que investir mesmo. Se você quer trabalhar na área, não tem essa de, não vou fazer curso. Pô, então tu é maluco. Vai ficar a vida toda pra fazer um trabalho que você poderia aprender num curso, tá ligado?
Não, e digo mais, só pra complementar, outro dia me mandaram uma revista daquelas, Aprenda a Desenhar Mangá, que tinha no...
Todo mundo já tem.
Ainda vende nas
bancas. Não, ainda vende. Aí era uma revista que eu via muito e tal, né? E uma coisa que eu reparei foi o seguinte, nessa época, o auge da arrogância do tipo, eu não preciso de curso, né? Porque queria ouvir ainda dos amigos, nossa, você não fez curso, que bom. No auge dessa minha arrogância, eu pegava essas revistas e eu olhava só os desenhos, assim, só os desenhos. E se no desenho ele não me ensinasse nada, eu fechava. Eu não queria nem ler, saca? Eu tava lá. Eu não queria nem ler. Aí eu peguei essa revista, tipo, agora, com o querido Rafa Loureiro lá, o namorado de Bianco, Bianco Nazário me passou. Eu comecei a ler, eu falei, mano, deixa eu ler aqui o que tá escrito aqui, que eu me dei conta disso. Eu falei, mano, eu acho que eu nunca li essa porra direito. Aí eu fui ler e, mano, a explicação tá muito certinha, saca? Tava
tipo,
lá,
básico, mas certinho.
Tava na minha cara o tempo todo, tipo, olha a proporção, movimento, a importância de estudar o gestual, pegue foto, tava tudo lá escrito.
Tudo ali, mas a gente, sei lá, a gente tem um preconceito, cara, eu acho.
Não, exatamente. E aí eu tô falando isso por quê? Porque às vezes você tá se deparando com um conteúdo no YouTube, só que você tá agindo como se fosse um analfabeto funcional. Você tá vendo, mas você não quer absorver, você não tá querendo absorver aquilo, sacou? Então é tipo, mano, para, presta atenção, vê o que estão falando, anota. Mano, você vê uma live do Rainer lá na Twitch, ou os vídeos que ele já fez pra Revos, milhões de vídeos. O cara falou alguma coisa, você fala, nossa, não sabia disso. Anota, bicho. Escreve ali e fala, nossa, não sabia disso, deixa eu escrever aqui. Acabou. Isso já facilita a vida.
Eu ia comentar isso exatamente, que tipo, ao mesmo tempo que tem esse tipo de pensamento de não vou fazer curso e vou ser melhor que todo mundo que fez curso, porque eu aprendi sozinho. Também tem a galera que faz todos os cursos que encontra pela frente, mas não aplica o que aprende, sabe?
É. Ah, sim.
E às vezes também não
e aí a pessoa já fez curso com...
Eu tenho que me forçar bastante pra fazer. Eu tô lutando contra mim mesmo. Mas, pô, é outro nível. Você fazer um exercício ali, você tá vendo o bagulho que o professor falou. Se tu não fizer, falar, não, isso aqui eu sei fazer, não sei o quê. Não, tu não vai aplicar aquilo no teu trabalho, se tu não fizer.
Não, meu. É igualzinho, tipo, no ensino médio, assim. Professor de matemática passava lá uma fórmula.
Nunca vou usar isso aqui.
E aí você falava, entendi. Aí ele passava um exercício pra você aplicar aquela porra e você ficava, caralho.
Nossa, minha vida na escola, minha vida em todas as escolas. Eu fiz um curso de um ano de história em quadrinhos. Já comentei isso algumas vezes também em alguns lugares. Fiz um curso de um ano. E assim, toda semana você tinha que entregar um exercício, né? Você tinha que entregar um estudo de página, você tinha que entregar um esboço de não sei do quê. Sempre tinha alguma coisa pra entregar. E aí chegou um momento do curso que meio que toda semana você tinha que voltar... É, a aula era todo sábado. Você tinha que voltar todo sábado com uma página de quadrinhos, assim, tipo... Ah, o exercício foi sobre narrativa visual estudando filmes. Aí, tipo, vamos estudar o noir. Aí, puta, tem que levar uma página de noir. Ah, tem que fazer cena de ação. Ah, é a Shura, tudo, qualquer coisa, assim. E aí a gente tinha que levar a página. Eu fiz uma página de quadrinhos num curso de um ano.
Porque você não tava seguindo os exercícios.
Não, porque eu não tava fazendo nada. Tipo, eu ficava meio que era um misto de... E assim, eu entendo esse sentimento também, como eu tô bem relatando aqui, eu passei por isso. E você sente uma incapacidade, uma dificuldade muito grande de executar as coisas. Só que assim, faltou um pouco de vontade também,
sim,
saca?
Sim.
É tipo inglês. Eu brigo com isso até hoje, assim, comigo, assim. Eu vejo alguém chega pra mim e fala assim, cara, vê essa matéria aqui, que foda. Eu clico nela em inglês, eu fecho e falo, eu não sei inglês.
É, eu também sou assim.
Só que, tipo, velho, o tanto de recurso que a gente tem pra traduzir o negócio. E, tipo, você pode ir no Google Tradutor e, assim, o meu inglês não é tão precário assim, sabe? Zero. Não é zero. É, tipo, 40%. Então... Eu acho, agora quando me mandam, eu falo, putz, eu vou ler, né, eu vou ler aqui na minha cabeça, vou tentar entender, e depois eu vou jogar no Google Tradutor.
Tradutor, que
pra ver, tipo, o que que eu entendi, sabe? Será que eu entendi isso mesmo e tal? E eu acabo me forçando a estudar também. Falar, não, deixa eu ler aqui. É um puta textão lá. E eu, tipo, nossa, não conheço essa palavra, não conheço essa. E aí, às vezes, só vou indicando lá no Google Tradutor e falo, ah, isso aqui era isso e tal. E beleza. E eu acho que a gente faz muito isso com desenho, quando você tá estudando e você não tem a capacidade ainda de desenvolver ali o... um exercício e tal, e a gente acaba ficando meio que esse misto de preguiça e desânimo, assim. Só que, mano, você tem que se forçar, cara, você tem que se forçar a fazer. Pra mim, infelizmente, em 2012, quando eu fiz o meu primeiro quadrinho, nossa, o curso, tudo veio na minha cabeça, assim. Eu, nossa, mano, tudo faz sentido. Que eu comecei a aplicar as coisas, eu ficava, ah, caraca. Teve aquela aula sobre isso, sobre o tempo de página que você vai dar o ritmo, não sei do quê. E aí eu comecei a argumentar na minha cabeça, não, você não pode fazer isso, porque segundo essa regrinha aqui, um mais um é igual a dois, saca?
Sim, sim.
E, só que, porra, demorou muito, velho. Eu demorei muito tempo, eu podia ter... É, eu, com certeza, se eu tivesse estudado mais no curso, me dedicado mais... Esse meu quadrinho que eu fiz em 2012, ele seria melhor.
Sim. Uhum. E seria até feito muito mais melhor. Rápido, eu acho, né? Não sei.
Nossa, mas com toda certeza.
Sem sombra de dúvida.
Nossa, sem sombra de dúvida mesmo.
Meu, assim, mas eu acho que o que frustra muito a galera no processo de estudar e de aprender qualquer coisa é que você tem que admitir pra você mesmo o tempo todo que você não sabe fazer alguma coisa.
É.
Ah, sabe, sim. Tipo, quando você tá aprendendo, você, tipo, é dificuldade o tempo inteiro, sabe? Tipo, você quer muito acertar, você se esforça, mas não, o bagulho não fica do jeito que você gostaria que ficasse. E isso, se você não consegue lidar com esse sentimento, você acaba ficando desestimulado mesmo, né? Do tipo, ah, eu não sei fazer mesmo, isso não é pra mim, daí a pessoa desiste porque ela não tem o retorno que ela espera tão rápido quanto ela espera, né?
É. Mas também então, é uma coisa que eu fico pensando também. É que, tipo, se a pessoa espera muito, ah, vamos supor, eu não quero fazer curso, vou esperar, aí lá na frente eu mudo de ideia. Aí já vou estar com um trabalhozinho mediano ali, o professor vai estar falando, eu vou ficar falando, ah, isso aqui eu sei. Ah, eu não preciso fazer esse exercício, não. Eu vou fazendo os que eu quero, entendeu? Só que aí eu acho que isso também é um problema, que a pessoa deixa de fazer o exercício porque ela acha que já sabe tudo, e chega na hora ela não aplica aquilo que ela aprendeu no curso porque por causa de ego, tá ligado? Também. E eu me forço a fazer tudo porque eu sei que se eu deixar, eu vou falar, não, isso aqui eu sei. Vou fazer só o outro exercício, que é mais difícil. Então, tipo, é complicado. Em vez de a gente ter que fazer mais do mesmo pra poder fixar na cabeça.
Total, e sempre, né? Tipo, sempre, sempre, sempre isso. A galera vive batendo na tecla do estude fundamentos, né? É. Porque é real.
Exatamente.
Não importa. Não importa, você vai passar a vida toda estudando fundamentos. Ai. E é isso.
Uma dica importante também, eu tô tentando bater nessa tecla sempre, muito mais do que estude fundamentos, eu tô tentando bater nessa tecla que é, gente, vamos usar o Google, gente. Sério, ô, pelo amor de Deus, Gabi, ô, galera, vocês estão preguiçosos demais, velho? Eu acho que essa dinâmica do Discord, de ficar em grupo ali desenhando, criou alguns vícios que eu acho que é um pouco prejudicial, que é essa coisa do... Ô, oh, você viu o trailer, não sei do que. Ô, oh, manda aí, manda um link aí. Manda um link aí.
É.
Manda um link aí. Ah, manda um link aí, eu não vi, manda um link aí. E aí, tipo, ah, beleza, toma um link aí e tal, não sei o que. E a galera meio que começou a esperar o link pra tudo. Pra tudo. É tipo... É, ah, estude fundamentos. Oh, meu, o que é fundamentos, meu? Todo mundo fala disso de fundamentos. O que é fundamento? Bicho, pesquisa, cara. Pesquisa aí. Coloca fundamentos do desenho. Aí, beleza, tem pouca informação? Drawing fundamentos. Coloca sempre na sua cabeça. Se você não achou em português, Google Tradutor e taca em inglês.
Eu faço isso também, cara.
Mano, tá aqui em inglês coisa. e vê se lá você encontrou a luz. Se você não encontrou lá, bicho, beleza. Aí eu acho assim, depois de tudo isso, você fala, puta, pesquisei aqui, não procurei, não sei o quê. Depois disso, você não encontrou e você quer pedir ajuda, é válido, eu acho legal. Porque aí você já chega pra pessoa... Você chega pra mim lá no
sabendo do que você precisa, né?
É, não, você chega já no Instagram e fala assim, porra, Doug, eu pesquisei aqui fundamentos do desenho, mas eu tô achando muito pouca coisa. Fundamentos do desenho é perspectiva, luz e sombra? É só isso? Saca? Aí fala, opa, não é não, tem mais coisa. Mas assim, é muito melhor você dar esse... você pedir ajuda desse jeito pra qualquer tipo de pessoa, do que você falar, ô, o que é o fundamento? Fala aí pra mim. Tipo, mano, como assim, cara? Tipo, eu tenho que parar a minha vida pra te dar uma aula agora? E tipo... Uhum. Aí depois a galera fica, porra, tá desumilde.
Desumilde.
Porra, desumilde, hein? Fala, mano, calma aí também, né, velho? Vamos pesquisar e tal. A galera às vezes fica tipo, ai, gente, é mood. O pessoal fica, ai, não sei se esse é um mood. Mas que é mood? Pesquisa aí primeiro. Aí você vai fazer igual eu, você vai pesquisar mood, mas na verdade você vai pesquisar mud, e você vai achar lama, pântano, você vai falar,
isso, pô, não é nada.
Aí você coloca lá M-O-O-D, aí você, isso aqui, tá certo? É M-O-O-D? Tá certo? É isso mesmo. Aí você fala, aí o mood é o feeling, é o sentimento, é o clima, é isso que é o mood, não sei o quê. E, mano, por aí vai, né? Aquele bendito livro do Hobby como Artista, ele fala muito isso, ele é um livro muito curtinho. Mas, nossa, ele tem cada pepita de ouro. E ele fala muito sobre isso, do tipo... Depois que você usou todos os recursos do Google, que você fala, cara, não consigo. Cheguei no fim da linha aqui. Você pergunta. Yeah. Você chega perguntando e tal. Porque você vai ter... É até meio que a Gabi falou, né? Você vai chegar com mais certeza do que você quer também, né?
Sim, sim.
Uhum. É tipo... Pode falar, mano. Pode falar.
Eu acho também importante a galera saber o que eles querem estudar, tá ligado? Começa total, da base. Pô, se tu quer melhorar alguma coisa, tu tem que saber o que tu quer melhorar pra pesquisar sobre aquilo. Uhum. Tipo, quero estudar cenário. Estuda perspectiva, depois estuda composição e vai por aí. Depois pintura. Pintura é o último. Porque tu vai ter que ter uma estrutura antes da pintura. Não tem como tu sair já... A gente vê aqueles vídeos no YouTube da galera mais brava, tipo, e o cara já começa pintando. Aí, pô, o cara vê aquilo e já acha, não, o cara, vou começar pintando também aqui, meu estudo é esse. Não, pô, o cara já tem uma estrutura na cabeça dele, ele já estudou cenário pra caramba, então ele sabe como é que ele vai começar pintando ali, qual a cor que ele vai usar, tipo, a cor atmosférica ali do cenário e tal, o mood também. Então, tipo, é bem mais fácil pra ele, mas você que tá vendo um vídeo ali, você não sabe o que o cara estudou, então você tem que estudar perspectiva, composição, estrutura, esse bagulho tudo, a pintura, pra você conseguir reproduzir aquilo que o cara tá fazendo ali, entendeu? Não é só ver um vídeo e achar que, igual eu fazia antigamente, né? Vi um vídeo e vou fazer igual esse cara aqui, mas aí você só tá copiando ele, você não tá estudando. Quando você for fazer outra coisa, você não vai ficar igual.
Nossa, total. Eu lembro uma vez que eu cheguei lá pro querido Pietro Antaglione, né? Eu acho que é a pessoa que mais estuda anatomia no Brasil, assim, né? Que está no mundo, né? Porque, meu Deus do céu, mano, o cara domina anatomia como ninguém, assim, impressionante. E ele, assim, eu já vi pilhas de sketchbook dele. É meio idiota você chegar e falar assim, caralho, mano, como é que você desenha tão bem anatomia? Bicho, o cara só desenha anatomia, mano. Daí uma vez eu falei pra ele, ô Pietro, me dá uma dica aí de como desenhar uma mão bem feita. Ele falou, faz 3 mil mãos. faz mil.
Tá certo.
Desenha mil, pronto. Faz 200, saca? Mano, duvido que quando chegar na 201... a sua mão vai estar igual você tinha feito antes, né? Que entra também em outra dica que eu ia falar pra galera, gente, para de jogar desenho fora. Para de jogar o arquivo que você fez no Photoshop. Meu, tá uma merda, vou jogar fora. Você não tem perspectiva do que você tá melhorando, bicho. Coloca lá, joga num canto e fala, faz uma pastinha do ano. E aí, quando chega lá em 2021, você fala, deixa eu ver o que eu fiz em 2020. E aí você olha e fala, nossa, velho, como eu fazia, nossa, como eu melhorei.
Pô, isso é muito bom, na moral. Você vê a
evolução assim, cara.
Tá doido.
Nossa, tem que fazer. Eu andava pra cima e pra baixo, não sei você, ó, Calvo, eu andava pra cima e pra baixo com a minha pastinha preta 4, lá no ano, final de anos 90 e 2000. Mano, eu andava pra cima e pra baixo com essas pastinhas.
Ah, eu também, levava pro curso pra mostrar pra galera.
Nossa, sempre, mano. Aí a hora que ela tava esfarelando, toda cagada já. Eu jogava ela num canto, assim, num canto da casa. Aí eu guardava, mano, guardava numa sacola,
os desenhos. É, o meu tempo tava numa sacola aqui, numa gaveta.
Mesmo amassado, guardava tudo numa sacola lá e tal. E aí sempre fazia isso, cara. Dava, tipo, 2-3 anos, eu ia achar um quadrinho lá, pegar alguma referência, olhar e falar, nossa, esses desenhos aqui são antigos. Aí, mano, começava a ver os desenhos e falar, caralho, como evoluir, cara.
E é bom também tu refazer, cara, esses desenhos, que é muito... Sei lá, tu vê a tua evolução assim, o máximo, né? Você refazer um desenho e ver que ele tá muito melhor, você vai ver.
Nossa, realmente, total.
Aprendi muita coisa.
Porra, aprendi demais, velho.
Tipo, se olhar seus trabalhos antigos e ver quanto você progrediu, porque às vezes você não mantém isso, né? Não salva isso, você fica achando que você tá sempre ruim.
É porque não faz sentido, né? É tipo, nossa, eu quero fazer um bolo muito gostoso. Aí você faz um bolo, tira ele do forno e fala, nossa, eu acho que tá ruim, joga fora, e você agora? Nem comeu. Você joga fora, vou fazer outro. Aí, tipo, você nunca experimenta, saca? Você, tipo, velho, não faz sentido. Não faz o menor sentido jogar o seu desenho fora. Ah, eu não gosto dos meus desenhos, jogo tudo fora. Fala, mano, por que você tá fazendo isso? Você é doido?
Faz sentido.
Você não tem referência, mano. Eu acho um absurdo a galera que faz isso e depois olha o portfólio dos artistas lá no ArtStation, no Behance, no DeviantArt, na PQP e fica, nossa... Como essa pessoa evoluiu.
nem sabe da própria evolução, porque não tem nada guardado, cara.
É, exatamente. Fala, mano, posta lá, cara. Ou então o pessoal que fica no próprio Instagram mesmo. Eu entendo quem não se identifica mais com o tipo de arte que fazia e não quer mais ser chamado pra aquilo. Sim, eu entendo. Sim. Você vai lá e apaga. Você fala, não quero mais e tal. Agora, se tá ok, tá dentro ali do que você... faz e tal. Mano, eu acho legal ter no Instagram, até pra, sei lá, o pessoal aí que curte seu trabalho, ou o próprio cliente, ele dá aquela scrollada e fala, caralho, velho, como essa pessoa evoluiu, né?
Sim,
sim. Fazia antes. É muito legal ver essa trajetória. Eu acho que é legal, tipo, contar essa história, assim, saca? É tipo, sim, você ver eu vou ver uma entrevista do Emicida, aí ele fala, pô, cresci na Alphaville e agora sou foda. Pô, não faz sentido essa história, saca?
O cara apagou totalmente a história dele.
É, você quer ver, mano? Você, tipo, mano, como é que foi essa origem? Eu acho que isso que cria esse vínculo tão legal que a gente tem com a comunidade, com pessoas que não desenham.
Sim, exatamente.
A pessoa olhar e falar, ela criar esse apego de falar, pô, eu gosto demais desses desenhos, ah, eu gosto de acompanhar essa pessoa, porque ela era assim, agora tá assado.
E, mano, é legal, tipo, isso incentiva outros artistas que estão começando também, cara. A galera sabe que todo mundo começou da mesma forma, cara. Todo mundo começou desenhando o olho torto, todo mundo começou desenhando a mão, tendo dificuldade em desenhar a mão, então, tipo, a galera tem que entender que é um processo, tá ligado? Tem gente que vai melhorar mais rápido, tem gente que vai... E aos pouquinhos, mas se tu permanecer, persistir, tu vai chegar lá também, cara. Isso aí não tem
certeza. Até deixo aí pra galera aí, tiver curiosa, escreve aí, Doug Ilustra, Blogspot, que você vai cair no meu blog, que tem post de 2007.
Caraca, vou lá ver depois.
2007. Mano, pode ver, eu vou até mandar aqui na nossa conversinha aqui, ó, pra vocês verem depois. Mano, tem a data ali no blog, né? Você consegue avançar.
Sim,
mano,
sim.
A evolução é assim... Vira e mexe, eu entro aqui e eu fico... Nossa, tem algumas decisões que eu faço hoje que eu já fazia. Só que eu não tinha tanta técnica, não tinha tanta precisão, né? E aí é muito legal revisitar isso e falar... Caraca, mano, que ideia louca. Tanto que tem... Eu, às vezes, entro nesse meu blog e tem uma ideia lá de história que eu tinha feito há 1000 anos atrás, chamada O Fabricante de Nuvens. Que era uma ideia de um tiozinho que ele mora numa vila e aí, tipo... Ele que fabrica as nuvens que vão pro mundo, assim, saca?
Caramba.
E aí, toda vez eu olho isso, eu falo... Nossa, aqui dá uma história infantil tão legal, eu podia fazer. E fica no mundo das ideias. Mas, assim... Tá aqui ainda, sabe? Eu posso revisitar isso a qualquer momento. E que bom que tá aqui. Eu não quero perder isso.
Porque podia ser uma ideia que você teve um dia e perdeu, né? Tipo, e nunca mais vai vir, assim.
Exato. Então, pô, eu gosto de deixar as coisas aí, sei lá, viva aí de alguma forma, né?
Eu acho que isso é uma forma de organizar os seus estudos também, né? Eu acho que uma coisa que cada pessoa tem que encontrar o seu melhor processo de estudar, né? Porque, tipo, não é uma questão de tempo. Acho que você tem que estudar no tempo que você tem, né? Se você tem 5 minutos pra estudar, estuda 5 minutos. Se tem 2 horas, estuda 2 horas.
Isso é importantíssimo também, Gabi.
Mas porque, dentro desse tempo, acho que você também tem que planejar, sabe, o que você quer fazer. E não, tipo, sentar na frente do computador e falar, agora eu vou estudar.
É.
E tipo, tá, mas o que, que você vai fazer? Sabe? Tipo, ter um mínimo de planejamento, assim.
Não,
tipo,
e o que eu quero aprender hoje? Não se comparar com...
Não, isso com certeza
não. Se comparar com quem faz absurdos, né? Do tipo, uhum. Ah, porque o fulano acorda 3 da manhã e começa a estudar, e aí meio-dia ele começa a trabalhar. Bicho, você tem condições de fazer isso? Não tem. Então,
faz, às vezes nem a própria pessoa tipo, que tá fazendo isso tem condição, mano. Tipo, não sabe o que tá passando na cabeça,
mano,
dela.
Tipo...
É doideira.
Eu já vi gente falando pra amigos meus que, tipo, trabalham pra caramba de dia e tem, tipo, aí chega em casa 1 da manhã, saca?
Uhum.
O cara chega do trampo 1 da manhã, aí ele fica acordado até as 4 desenhando. E aí já vi gente falando assim, ah, velho, por que que você não... Você estuda muito pouco. Eu falo, mano, o cara tem que pagar a conta, velho.
Sim.
Ah, mas você estuda muito pouco. Gente, não é assim, né, também, é né, cara?
Uhum.
Não é tão simples, né, as coisas, sim, né, porra, velho.
E é bom aproveitar, mano, quando a gente tem um tempinho assim, tipo, ah, tamo na casa dos pais ainda, tá tranquilo. A galera mais nova assim, né, mano, aproveita esse momento que depois é mais difícil.
Total. Total, vai ficando sempre mais complicado. É, mas o lance do tempo, eu acho que dá pra fazer um paralelo, por exemplo, com exercício. Tipo, meu, se você ficar fazendo 2 horas de alongamento, você não vai gastar a mesma quantidade de calorias que você vai gastar se você andar 30 minutos de bicicleta.
É.
Entendeu? Sim. Então, tipo, se você tiver um foco específico dentro da hora de estudar, você vai render mais, né? E, tipo, às vezes a galera valoriza muito o tempo que você passa estudando e não a qualidade do que você passa
exatamente.
Estudando.
Exatamente.
Porque você sentar na frente do computador e assistir 2 horas de tutorial não é estudar.
É.
Só isso, sabe? Tipo, tem que ter um equilíbrio ali entre a parte teórica e a parte prática. Eu acho que às vezes fica passando batido pra muita gente, sabe?
É,
tipo,
total.
Ah, não, tô aqui só assistindo, tô estudando e tal, mas aí não pega na tablet, não pega no papel, na caneta, não faz a parte prática da coisa, sabe?
Se você tem pouco tempo de... sei lá, de horas pra estudar, é separar por dia. Falar, esse dia eu vou estudar o máximo possível. Esse outro dia eu vou tentar praticar o máximo possível.
Uhum.
Saca? Tipo, vou tentar um dia de absorver e outro dia de jogar no papel, saca?
Sim.
Pode ser que funcione também. Não é uma regra, né? Mas, sei lá, tô jogando uma ideia aí. Vocês não
é, então, por isso que eu acho que cada pessoa tem que encontrar o seu processo, né? Tipo, de estudo, o que funciona, o que não funciona. Tipo, você pode ver como é que outras pessoas estudam e o que elas falam sobre isso, processo criativo e processo de estudo, e ver se funciona pra você. Tipo, vou tentar estudar hoje igual fulano. Daí você, putz, não rendi muito aqui, acho que não rolou. Aí tenta de outro jeito, né? E vai... sei lá, testando até encontrar qual que é o melhor processo pra você aprender.
Eu desenvolvi bastante minha arte fazendo bastante desenho. Tipo, nem sempre eu postava tudo. Mas, todo dia eu parava e desenhava. Tem muita gente que não... Antigamente, eu não desenhava todos os dias. Eu ficava, não, hoje eu vou ficar só jogando. Eu ficava jogando. Quando eu tinha tempo, né, de ficar em casa, assim. Aí, então... depois que eu comecei, a partir de 2017, eu comecei a desenhar basicamente quase todos os dias da semana. Então, eu fui evoluindo muito mais rápido e fui vendo a evolução, tipo, muito mais rápido. Mas quando eu ficava, uma semana eu desenho, a outra eu desenho todos os dias, na outra eu desenho 2, na outra eu desenho 1, depois eu desenho todos os dias de novo. Então, tipo, eu demorava bem mais pra ver a evolução e não ficava satisfeito. Mas depois que eu comecei a produzir mais, e nem sempre eu postava, porque às vezes eu não gostava do desenho, mas isso faz parte, é um processo de estudo também.
Uhum.
Então, tipo, eu comecei a evoluir bem mais rápido. Bem mais rápido.
Nossa, é bem isso. Igual eu tava... até comentei aqui em off, né? Que a gente gravou lá no Frango Fino um especial do Stephen King. E aí eu pesquisando sobre a vida do cara e tal, eu vi um bate-papo muito legal do Stephen King e do R. Martin lá, né? O escritor do Game of Thrones, né? Os dois trocando ideia e tal. E aí chega um momento que o Stephen King fala pro George, né? Fala, você quer me fazer alguma pergunta que você queira muito perguntar? E aí ele pergunta, como caralhos você escreve tanto livro? E aí ele fala, putz, bicho, eu, sei lá, escrevo todo dia. Todo dia eu escrevo. E aí, por isso que o cara é uma máquina de produção, né? E por isso que tem tantos acertos e tantos erros. Porque ele simplesmente produz.
É, exatamente.
Ele não para de produzir. E é isso, né? E eu acho que até esse paralelo faz sentido, né? Você vai produzir muita merda, sim.
É.
Acontece. Você vai errar. Você vai continuar errando. E que bom que você continue errando. Porque é sinal que você quer evoluir, né? E você tá evoluindo, né? A partir do momento que a gente cruza os bracinhos, né, Carol? Tu fala, eu acho que eu já...
É, agora eu...
Cheguei lá.
É. Atingi meu máximo, tô no pico. Agora que a gente já tá passando quase uma hora de gravação. Oh, meu Deus.
Meu Deus, chega.
Chega.
Outro beijo,
tchau. Tem que estudar aqui, então, poxa, que isso.
Vamos tentar dar aquela dica pra galera que tá muito perdida e não sabe por onde começar e sente que não tá rendendo e senta pra estudar e não chega a lugar nenhum. O que vocês diriam pra essa pessoa fazer? O que ela pode consultar? Por onde ela pode começar?
Bom, não, vou deixar o Doug começar que ele respirou ali.
Não, pode falar, pode falar que eu tava respirando falando, nossa, que difícil, né? falar aqui.
Bom, então, cara, é aquilo que a gente falou e todo mundo fala, fundamentos. Mas a gente tem que começar por parte, porque existe fundamento de tudo. Então, tipo, se a gente começar, se você quer fazer alguma coisa, tipo... Design de personagens. Começa pelos personagens, aprendendo a proporção, anatomia. Se você quer fazer um design mais estilizado, você vai ter que entender a anatomia natural para depois quebrar essa anatomia. Não adianta você... Não vai ter um curso explicando como é que você vai desenhar igual o Rainer, tá ligado? Você vai ter que... Você vai ter que aprender anatomia e tentar quebrar da sua forma e você vai chegar perto do trabalho dele, entendeu? Não que você vá copiar o estilo do cara também. Mas,
não faça isso, pelo amor de Deus.
Mas é sempre isso, você tem que saber que tudo tem um fundamento, tudo tem uma base, nada é criado do zero, tá ligado? Tudo tem uma regra, pra qualquer coisa, cinema, livro, roteiro, qualquer coisa. Tudo tem uma base, tudo tem uma regrinha ali que se você seguir, você vai conseguir ter sucesso naquilo. Então tem que procurar, e no canal da Revo tem um monte de vídeo sobre isso, então tipo... Material não falta.
Aí, nem precisei fazer propaganda.
Material não falta. E curso também, cara. Se você tem dinheiro pra investir em curso, é isso. Tem que ir atrás dos cursos. O curso que você acha que vai te ajudar melhor. E, cara, começa pelos fundamentos. Não tenta... Ah, eu não... Sei lá, não sei desenhar direito. Vou começar com um curso de pintura. Não vai dar muito certo, entendeu? Vai ter uma pintura muito boa, um render muito bom, mas vai estar faltando alguma coisa. A estrutura vai faltar, entendeu? É isso, basicamente.
Nossa, mandou pensaço.
Valeu, valeu. Tô aprendendo.
É isso, pô.
O Carlos te falou disso, dos cursos que tem aqui no canal. Como a gente produz vídeos quase diariamente, às vezes as pessoas ficam perdidas. A gente tem que organizar coisas em playlists e tals. Mas a gente tem um site também que se chama RevSpace, é revspace.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição depois. Se por acaso você não conhece, você está
chegando aqui agora. Conheço, muito bom.
Boa. E lá a gente tem vários cursos gratuitos, organizados, bonitinho, aula a aula. Tem curso de desenho, tem curso de 3D, tem curso de pintura, tem a porra toda. Tá tudo bonitinho, organizado. Vocês conseguem achar tudo lá no site. E é um jeito de, tipo, mais estruturado de começar a estudar, sabe? Tipo, porque são várias aulas com uma didática pensada, aulas curtas. Então fica aí essa dica aí pra você que
posso
quer
dar uma
estudar.
Dica?
Claro.
A minha dica vai ser a seguinte. Twitch.tv.
Excelente.
Gente, a Twitch, pra quem não conhece aí, a plataforma de streaming, né, de fazer lives, de você fazer vídeos ao vivo, né, a Twitch, ela consegue taguear ali, né, e colocar enfileiradinho todo mundo em seus grupinhos específicos, né, tem música, tem games, tem arte, e eu aconselho muito a todo mundo, vai lá, faz uma conta na Twitch, começa a seguir Escola Revolution, Guilherme Freitas do Brush Rush, e meu, tudo que tem de arte lá, né? Dá, dá uma olhada, porque assim, gente...
Tem uma galera fazendo conteúdo muito legal.
Acho
tem
que o Marco Álvares tá fazendo direto, o Rainer também.
Sim. O Marco, o Mike sempre tá por lá de vez em quando, né? Um canal que eu gosto muito, que é o Relatoons, que é Eduardo Medeiros, que é um quadrinista do Sul. Até o Silvio João, que fica jogando lá também. Mas tem um canal pra quem gosta de animação, né, dessa coisa de concepts e storyboard e personagens, o cara era quatro, tem um canal chamado Nick Mundo, com C mudo, não é CK, Nick Mundo, que é um cara que, eu acho que ele é diretor de arte, ou ele faz storyboard pra Cartoon Network, e assim, ele fala inglês, ok, não se sinta pressionado, tipo, ah não, inglês, que merda. Mas ele fica desenhando ali ao vivo e, sério, só de parar e ficar vendo o cara desenhando, você já aprendeu alguma coisa. Porque você vê ele pegando uma referência e tomando uma série de decisões pro desenho dele, que você aprende muito, muito, muito. E aí, se você tiver um mínimo de inglês, você vai conseguir aproveitar, óbvio, muito mais, porque ele faz, às vezes, review de portfólio. Você manda o portfólio lá pro cara e se... cruza os dedinhos, e se der tudo certo, ele avalia o seu portfólio. E assim, tudo de graça, gente. Tá tudo lá, né? E é legal pra caramba. Então, sigam os canais de arte, porque isso vai gerando... A Twitch começa... Ela pega lá e fala, ah, você gosta de arte? Então toma. E ela fica colocando a sua... ela fica jogando na sua home, né? E, nossa, eu já conheci tanto artista aqui nacional que eu falei, caralho, velho. Eu não conheço esse ser humano. Da onde saiu isso, né?
Acontece isso todo dia comigo na internet. Inclusive, se você tá na Twitch e você acompanha canais de arte legais lá, deixa aqui na descrição pra gente, comenta aqui no vídeo. A gente quer conhecer novos canais também. A gente acabou de chegar na Twitch. A gente fez nossa primeira live lá na semana passada, na sexta-feira.
Por tá fazendo agora.
Neste momento que a gente tá gravando, está rolando lá na Twitch. Tá rolando o curso gratuito de Blender lá. Então, deixa aqui pra gente conhecer outros canais e poder indicar lá, né? Porque a gente vive nesse mundo do YouTube, então na Twitch tudo é muito novo pra gente. Mas a gente quer saber mais também o que a galera tá fazendo e criando por lá. Deixa essa indicação pra gente e pra todas as outras pessoas que também, como nós, não estão tão familiarizados com a Twitch quanto com o YouTube.
Nossa, é muito legal. Eu tô lá sempre agora, tô sempre de
olho.
Nossa,
eu tô apaixonada. Eu também agora tô viciada.
Assistindo bem mais do que eu assisti antes.
Nossa, total. É que agora acho que a galera vai migrando e daí a gente vai também, né?
Vai acompanhando.
Nossa, nesse exato momento eu entrei na Twitch, vi aqui uma recomendação de canal, cliquei no portfólio da Fera Neném e eu tô assim, meu cu caiu, assim. Mano, quem que é esse ser humano que eu não conhecia, gente? Que trampo lindo! Falei, caracas, velho.
Exatamente isso. Exatamente isso. Então tem muita coisa legal por lá. Eu acho que o algoritmo funciona do jeito mais massa pra quem quer aprender, assim, porque as sugestões são muito boas. E é isso, fica aí essa indicação geral de vão para a Twitch. E sigam a Rev no Twitch.
Siga. Eu vou seguir.
Vamos buscar o Revolution.
Eu já sigo,
Doug, você. Sigo. Poxa, Doug, não esperava isso de você. Acho que é isso. Espero que a gente tenha ajudado, né, gente? Se a gente não ajudou, ouça...
A gente tentou. A gente falou que não fazia no início, o que fazia no final.
Ah, quem ouviu até o final saiu beneficiado. Pegou mais coisa. Mas é isso. Obrigada, gente, por terem participado da gravação desse episódio. Acho que a galera vai curtir. E tamo aí. Em breve, espero que vocês voltem ao canal.
Meu primeiro podcast aí. Foi mal, eu devo estar um pouquinho nervoso, mas depois eu vou aprendendo, melhorando.
Parece que você já gravou uns 15, tá tranquilíssimo.
Tá desenroladaço, bicho. Você é louco. Você é malaco mesmo, hein?
Carioca, pô. Ó.
A chave pra gravar podcast é que quando você percebe que é só uma conversa normal,
fica bem mais
você
tranquilo.
Fica de boas. Exatamente isso. Valeu então, galera. Vejo vocês em breve aqui no canal, espero. E para os nossos queridos ouvintes, um beijo, um abraço, seus lindos. Não deixem de dar aquele like maroto se vocês estão ouvindo no YouTube.
É, se você não tá inscrito no canal também, por favor, faça isso. Estamos rumo aos 50 mil inscritos aí.
Olha
aí. Se tudo der certo, a gente chega esse ano ainda.
Vai ter sorteio, então, vai ter sorteio. Chegar.
Ah, chegar em 50k, a gente faz sempre uma coisinha especial, né?
Ah, espalha a palavra. E se você estiver ouvindo no Spotify, você vai lá, clica nos três pontinhos no canto direito, compartilhar no stories do Instagram e coloca lá e fala pra galera: nossa, que legal isso daqui.
Exatamente.
É isso aí.
É isso. Muito obrigada, galera.
Valeu, valeu.
Tchau.
Ouçam Rio Negro e Solimões. É muito bom.
Última indicação do dia, perfeita. Canta uma aí, Doug, pra encerrar o podcast do Rio Negro e Solimões.
Uma dose de saudade misturada com pastel, me deixa de cabeça, conta em dia do coração.
A gente se entrega.
A gente se entrega. Chora sem querer. Eu gosto da hora que ele fala rapidinho. Estou ficando apaixonado de amor. É bom demais, né?
Por essa vocês não estavam esperando. Excelente forma de encerrar o podcast. Beijo, gente. Tchau.
Valeu. Tchau, tchau.